אנחנו קוראים בחוברת סוכות בעמוד 40 מתוך כתבי בעל הסולם. שמעתי למדחת, עירת השם הוא אוצרו. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. חוברת סוכות, עמוד 40, שמעתי למדחת, עירת השם הוא אוצרו.
יש לנו איזו בעיה. אנחנו בפעולות שלנו לא כוללים את הכוח המיוחד.
Nós em nossas ações temos problema. Nós em nossas ações não incluímos a força espiritual que domina e determina tudo o que é o Criador. Em cada coisa que temos que fazer, é unificar nos para que nos conectemos e atuamos e pensemos, nós colocamos nisso, chamamos a isso de não ser independente, senão que em cada pensamento fala e ação tem que aparecer o componente principal, que é o Criador, que é o primeiro que determina tudo, o primeiro e o último. Nós, todavia, não sentimos que Ele está em nossas ações e pensamentos, que não me aproximou pela frente e por trás, e realmente é assim. Por isso, nosso trabalho tem que ser também com exercícios nos quais nós, a força, nos obrigamos uns aos outros a estar conectados entre nós e juntos com o Criador, como um só homem com um só coração, e esse coração está nas mãos do Criador. Então, por favor, com essa tendência, estudamos e lemos e fazemos os workshops. Por favor, Shamat 38, o temor a Deus e seu tesouro. Página 126. Um tesouro é um vaso em que a posse é colocada. Grãos, por exemplo, são guardados em um celeiro, e as coisas preciosas são guardadas em um lugar mais fortemente guardado. Assim, todas as coisas recebidas são nomeadas por sua correlação com a luz, e o vaso deve ser capaz de receber as coisas. É como nós aprendemos que não existe luz sem Kli, e isso se aplica até na corporeidade. Ainda, o que é um vaso na espiritualidade no qual podemos receber a graça espiritual que o Criador quer nos dar, que irá a combinar com a luz, o Rav? No nosso mundo, primeiro, nós temos um preenchimento e depois, de acordo com o preenchimento, vemos o quão bom é para nós e aonde armazená-lo, onde ter os vasos, bolsas, baús, se tem valor apreciável é dentro de um caixa forte. Na espiritualidade, ao contrário, a luz está em abundância. De uma forma abstrata e de acordo ao Kli que nós temos, esta é a forma que toma. Então, o Kli é que determina tudo na espiritualidade. Isto é assim, mesmo na corporeidade, onde o vaso precisa de uma correlação com o objetivo que é guardado ali. Por exemplo, nós não podemos dizer que temos tesouros de vinho que nos derramamos. Nós não podemos dizer que temos tesouros de vinho que nos derramamos em sacos novos para deixá-los fermentando, ou que tenhamos colocado um monte de farinha em barris. Ao invés disso, há um ensinamento que o container de vinho são barris ou jarras, e os conteúdos de farinha são sacos e não barris, etc. Assim, Essa é a questão. Qual é o vaso espiritual, os vasos do qual nós podemos fazer um grande tesouro da graça superior? Existe uma regra onde a vaca quer alimentar mais do que o bezerro quer comer. Isso é porque seu desejo é de fazer o bem às suas criaturas. E a razão para o tzimtzum da restrição, precisamos acreditar que é para o nosso próprio bem. E a razão deve ser a que não temos o vaso certo para onde podamos receber a doação como vaso corpóreo. O desejo precisa ser correto para o que é colocado ali. Portanto, devemos dizer que se adicionarmos vasos, haverá algo para guardar a doação recebida. A resposta é que recebemos é que, em sua tesouraria, há o Criador. O Criador tem apenas o tesouro do temor a Deus. Ainda, nós precisamos interpretar o que é temor. Este é o vaso, e o tesouro é feito de seu vaso, e todas as coisas importantes são colocadas ali. Ele disse que o temor é como escrito sobre Moisés. Disse o sábio, a recompensa por e Moisés escondeu seu rosto com medo de olhar, ele foi recompensado com a semelhança com o Senhor, não se vê. O temor refere-se ao medo do grande prazer que existe ali. Este não pode ser possível de se receber para doar. A recompensa para isso, por ter o temor, é que ele tenha criado para si um vaso para receber a graça superior. Este é o trabalho do homem. E, além disso, nós atribuímos tudo ao Criador. Ainda, não é com medo, não é com medo, porque o significado do temor é por não receber, e o Criador nos dá, ele dá apenas para receber, e este é o significado de tudo está nas mãos de Deus, exceto o temor a Deus. Este é o vaso que precisamos. De outra forma, seremos considerados tolos, como disse o sábio. Quem é um tolo? Aquele que perde o que lhe é dado. Isso significa que a Sitra'ahra, o outro lado, pegará mais de nós se não objetivarmos no desejo de doar, porque irá então para o vaso de recepção, que é o Sitra'ahra e impuro. O Rav, temos que acordar no mesmo exemplo que temos do anfitrião e o convidado, que de acordo com aquilo, o Criador, o criatura só recebe para dar contentamento ao Criador, porque ele quer ser semelhante ao dono, ao anfitrião. Se não ganhar a adesão, esse grau, por isso toda a nossa recepção deve ser com a intenção, com a fim de outorgar. E com isto há relações diferentes, sim. Este é o significado de, e deverás observar a festa dos pães não fermentados. Observar significa temor, e embora a natureza da luz seja manter-se, significa que a luz some antes que queira recebê-la no vaso da recepção. Ainda deve ser feito por si mesmo, tanto quanto puder, como disse o sábio. Você irá observar um pouco de baixo e eu irei observá-lo muito de cima. A razão pela qual atribuímos medo às pessoas, como disse o sábio, tudo está nas mãos de Deus, mas o temor a Deus é porque Ele pode dar tudo, exceto o temor. Isto é porque o Criador dá, é maior que o amor, não temor, é mais amor, não temor. O temor é adquirido pelo poder da Torá e das mitzvot. Isso quer dizer que quando a pessoa observa Torá e mitzvot com a intenção de alcançar o seu Criador, esta intenção que sobrepõe sobre os atos da mitzvot e da Torá, o fazem alcançar. E, pelo contrário, a pessoa ficaria sem avanço. e ainda que observasse Torá e Mitzvot em detalhes, ainda assim permaneceria nos mesmos graus da inércia da Kedushá. Porém, isto mostra que sempre devemos lembrar a razão que obriga a dedicar-se a Torá e Mitzvot. Isso é o que o sábio dizia por que sua santidade será em meu nome. Isso significa que eu serei sua causa, significando que todo o seu trabalho será querendo me dar prazer, significando que todos os seus atos serão para doar. O sábio disse, tudo que há em manter, há de se lembrar. Isso significa que todo aquele que se dedica em manter Torá e Mitzvot com o objetivo de alcançar, lembrando-se, por meio de quando me lembro dele, ele não me permite dormir. Segue-se que manter é principalmente a fim de ser concedida a lembrança. Assim, um desejo de lembrar-se que o Criador é a causa para guardar Torá e Mitzvot. Isto é assim, pois conclui-se que a razão e o motivo para manter a Torá e a Mitzvot é o Criador, pois sem ele não se pode aderir ao Criador, visto que ele e eu não podemos habitar a mesma morada devido à disparidade de forma. A razão da recompensa e punição não é revelada, devemos apenas acreditar na recompensa e punição, porque o Criador que todos quer que todos trabalhando para ele e não por si mesmos. Isto é assim, isto é visto como disparidade de forma com o Criador. Se a recompensa e a punição forem reveladas, pode-se trabalhar por causa do amor próprio, ou seja, para que o Criador possa amá-la, ou por causa do auto-ódio, passando pelo medo de que o Criador irá odiá-lo. Resulta que a razão do trabalho é apenas a pessoa, não o Criador, e o Criador quer que ele seja a razão que o leva. Isto acontece precisamente quando se reconhece a baixeza e se diz servindo ao rei, o que remete ao desejo de doar a ele, considerando um grande privilégio, e é mais valioso do que se pode dizer. Está de acordo com a regra onde a personalidade importante, o que é dado a ele é considerado recebido dele. E na mesma medida que se sente inferior, na mesma medida se pode apreciar a grandeza do Criador, e o desejo de servi-lo irá despertar. Entretanto, se for orgulhoso, o Criador dirá, ele e eu não podemos habitar a mesma morada. Este é o significado de um tolo, um demônio e um rude caminham juntos. A razão é que desde que não se tenha medo, referindo-se a que não se pode abaixar-se diante do Criador e dizer que é uma grande honra ser possível servi-lo sem nenhuma recompensa. Não se pode receber qualquer sabedoria do Criador e continuar a ser um tolo. Então, aquele que é um tolo é perverso, como disse o sábio, a pessoa não peca a menos que a tolice entre nela. Por isto, não temos, diz o Rav, muitos problemas, e que devemos, no final do nosso caminho espiritual, e é o nosso trabalho corporal, e o trabalho corporal não há. Há um só problema que nós temos que atrair a todo o nosso mundo interno e externo, em todas as direções, níveis, nos quais sentimos a nossa existência, a nossa vida, o nosso desenvolvimento espiritual, material. Nós temos que atrair o componente principal, muito mais do que um componente, senão o que determina um e único que é o Criador. E está escrito, eu sou o primeiro e eu sou o último. E que desta maneira nós poderemos sentir em todos os nossos ossos que não há outro além dele. Como nós, em nossas relações, ajustamos de uma forma correta na nossa comunicação, conexão na dezena, atraímos essa força chamada Criador e começamos a trabalhar juntos com Ele em estabelecer a dezena de uma forma correta. Adiante. Como nós, de uma forma correta, compomos o Criador dentro da dezena? Como nós, de uma forma correta, compomos o Criador dentro da dezena? Podemos dizer assim de uma forma grosseira a respeito do Criador, mas de uma forma prática é assim. Adiante. Como é que nós vemos cada amigo como se fosse o Criador? Procuramos chegar à qualidade de otorgamento, um certo tipo de relação, de conexão, quando penso nos amigos, antes de pensar em mim mesmo, que o seu desejo é o meu. Arvus entre nós, claramente agora que cada um ora pelo outro, que é o que quer que os amigos sintam, que o Criador esteja conosco, e queremos uma estrutura chamada dezena que seja espiritual e que o Criador flua entre nós, nos dando contentamento, e a todo tempo pedir isto e ocupar-nos disto de uma forma interna e externa, falar disto como antes da classe e a cada momento disponível, e nos ocuparmos, desenhar essa foto, que haja uma estrutura interna perfeita na qual os amigos estejam conectados e aderidos ao Criador a todo tempo. Eu acrescentaria também que nós sempre não devemos fugir disto, de que o Criador é o que criamos entre nós, que não temos algo fora de nós mesmos que nós devemos dirigir a Ele, que quer dizer o Criador mesmo, devemos buscar entre nós. Nós o formamos entre nós, e esta qualidade de otorgamento que é revelada entre cada um de nós, e não fugir disto. Quem sabe também, se tivéssemos falado sobre o temor e criamos essa qualidade entre nós, essas condições, então a nossa relação com respeito a isso deve ser como um temor, porque trabalhamos com a nossa natureza e não somos nada mais do que o desejo de receber. E a única coisa que pode amortecê-la é o temor. Não sei como entre nós podemos formar o temor e cuidá-lo por este caminho correto. Pode ser que através disto, que cada um com relação à sua própria natureza pode ver onde se encontra e onde está essa qualidade de otorgamento, de entrega, de amor, onde ela se encontra, e a minha baixeza com relação à grandeza dessas qualidades. E assim, não mostrar a cada amigo o quanto ele é baixo, senão que dar a cada amigo de procurar ver isso do seu ponto de vista e recordar da importância desse trabalho interior. E quanto a isto, pode-se sentir e reviver entre nós essa qualidade de otorgamento. Devemos estar com um diálogo comum com o Criador, que somos todos partes de um só corpo, de um só sistema, e a forma que o Criador revela agora no workshop, de acordo com o nosso desejo mais interno e desejos de criar um kli, nós devemos detectá-los e achá-lo aí dentro desse processo chamado classe. Sim, isso é muito interessante, porque se cada amigo mostra e demonstra a grandeza do otorgamento, então, de uma forma automática, de uma forma natural, eu sinto com relação a ele que sou baixo, o invejo, e então formo aqui uma reação em cadeia, que cada amigo na sua interioridade se sinta pequeno com um amigo, diante dos amigos, mas com relação ao exterior, ele procura mostrar a eles a importância desta relação de otorgamento na dezena, e este contraste, esta oposição entre o interior e o exterior, forma um eco que vai aumentando. O Rav, dentro de nossas relações corretas, chamada Partsuf, nós revelamos o Criador, quer dizer, ele tem que ser como uma meta nas nossas ações espirituais. Também nas nossas escolhas materiais, também tem que ser assim. Quem não faz nada, devemos criar essa conexão correta entre nós e fazemos de uma forma correta da conexão que se chama Criador. Como nós, a todo tempo, pensamos que a forma de conexão que é o Criador e o preenchimento da conexão correta com o Criador e o esforço que se faz na conexão correta é a força do Criador, e o que nos fica a nós, então, de todas as correções que devemos fazer, vamos limpar tudo que pertence ao Criador e tudo que fica para nós. Vamos, não é tão difícil de fazer. Adiante. Não é difícil em nada. Há que reconhecer isso somente. Quer dizer, nós devemos discernir esta consciência de que, na verdade, tudo é o Criador, mas nós não devemos preocupar que nossa dezena esteja na sensação de que vem do Criador. Isso é a nossa eletricidade, não só para mim, mas para os amigos. O que nos fica fazer, recordar um ao outro a todo momento e apoiar-nos em garantia mútua, em Arvut, que tudo vem dele, e quer levar-nos a ter a consciência disso para entender que ele é que preenche tudo e pronto. É como um cego que vê pelo outro. Nós temos assim que dizer que grande é o Criador e como preenche tudo e produzir a partir de que nós nos apoiamos mutuamente, até que isto seja sentido em nosso coração e que todo o nosso trabalho é atrair a luz que reforma, até que cheguemos a esse reconhecimento interior de que, na verdade, tudo é assim. Quem sabe, na verdade, a nossa função é provocar que os amigos vejam esse mundo transparente, que eles se impressionem disto, que possam existir nisso, daquilo onde eu me preocupo, de vê-los no Criador. Sim, preocupar-nos por eles, procurar ver o Criador neles, que eles possam ver isto. Como foi dito, que simplesmente tem que se recordar disto, que isto existe aí, que tudo está manipulado, e procurar participar nisto e não nos opor. Isto é formar de uma forma correta essa nossa relação com a realidade. Se eu posso, quanto mais eu vejo e vejo a mim mesmo dentro dessa realidade, cada vez mais e não como um sócio nessa realidade, este é a minha aproximação e afastamento dessa realidade. Impressionar-me com o Criador que nos recorda através dos amigos ou até o quanto Ele nos quer e nos chama a justamente até agora, e que os amigos nos recordem da sua existência, que Ele está em todos os lugares. E isto dá esperação e temor de que nós possamos captar este chamado. E essa percepção de captar o Criador é somente desse pedido. Quer dizer que nós queremos procurar fazer ações de conexão e revelar que nós, sem eles, não podemos. Então, nós devemos dirigir a Ele. E aí nós descobrimos que Ele nos desperta desde o princípio no trabalho e nos mostra que somente, sozinho, não podemos fazer. E esta é, em essência, a nossa única ação. O Rav. O que fica para nós, como está escrito também no artigo, que o temor a Deus é um nosso tesouro? Temor. O que é esse temor? Palavras comuns, simples, do nosso vocabulário. Palavras que utilizamos no dia a dia. Como nós podemos descrever o que é este temor e por que eu tenho que preocupar-me unicamente pelo temor? Como assim, se não se sabe nada disso, como se procura descrever? Adiante. Senti-lo como certo tipo de dúvida, de perder algo, de perder-nos, que te dão um tesouro, uma oportunidade para entrar em algum lugar muito especial. E esse temor de perder-nos essa oportunidade deve ser muito grande. Este é o reconhecimento deste agradecimento. O resultado é como um agradecimento, como na realidade, que é algo que é muito precioso para nós, e o pensamento de perdê-lo nos dá a este objeto um grande valor. Outro amigo, este temor de sentir essa sensação de perder-nos algo, que não há outro além dele e que ele que abrange tudo e que nós com isto somos indiferentes e não podemos esquecer disto. Outro amigo, isso também está nesta dúvida de que o Criador, quando eu quero alcançar minhas mãos têm que estar limpas, e que quando eu vou alcançar, ele não me ame. Eu, é claro, quero alcançá-lo, então devo temer a minha própria inclinação, a minha própria atitude. Outro amigo, é precisamente o temor que no momento em que a natureza pega as rédeas, nós devemos estar a todo tempo estar nessa preocupação de buscar a qualidade de otorgamento, de recordar do Criador, colocá-lo na minha vida, recordar que não há outro além dele. Então, esse temor é que a natureza triunfe sobre a natureza material, e que a cada momento que nós não estamos nesses esforços, automaticamente se apaga tudo. Então, o temor deve ser de perder-nos isso a todo momento. Sim, o temor, diz o amigo, é como um apreço, que eu aprecio algo muito e também estar também em amor e não quero decepcionar. É como se eu esperasse que ele deseje o que tem de mim. e que possa perdê-lo, mas o principal é que sinto muito importante o que ele pensa de mim, e assim eu começo a temer de decepcioná-lo. Deve ser aí que eu devo ter que colocar esse temor. Eu me impressiono muito das coisas que vocês dizem, também através da importância que vocês sinalizam a este outorgamento, nasce em mim certa sensação de temor de que eu possa estragá-lo. Quer dizer, o temor me obriga a todo tempo estar em baixeza com relação a essa força, a uma baixeza do meu ego que não pode se levantar através do apreço e da grandeza do Criador. O Ravi, qual a diferença entre medo e temor? Quais são as contas com respeito ao temor? Do que depende o temor? Por que é tão importante? O que determina nossas relações e a relação com o Criador, que determina tudo? Sim, o temor determina a essência do Kli espiritual. E se é assim, do que depende? Adiante. A importância é a grandeza que me permite sentir esse buraco, essa distância entre meu estado e o estado desejado. E a motivação e a força, essa força interior nossa para avançar juntos a essa meta, e que a meta é importante com relação a esse estado que todavia não é o final. Nós não podemos descansar nunca. Qual a pergunta? Do que depende o temor? Depende de nosso esforço em conectar-nos, depende de nossa delicadeza da alma, para abrirmos a essa consciência a cada instante de que o Criador esteja com nós e que não há outro além dele, que ele nos envolve, e que afortunado que somos e dependemos depende do valor, da valentia de que cada um veja o tanto que está a própria baixeza é a grandeza da sociedade e a grandeza dos amigos. O temor contém tudo. Isso depende de nossos esforços, de todos os nossos esforços que fizemos para poder descobrir essa qualidade de outorgamento, todos os esforços que fizemos uns pelos outros. Disto se desenvolve o temor, que por um lado não nos encontramos no alcance espiritual, mas por outro lado, de toda forma, eu penso que no princípio do caminho não temos temor a nada, então pouco estamos no alcance. Mesmo agora não estamos ao alcance, mas atraímos todos esses esforços e adquirimos um certo desejo, um certo grau de adesão com o Criador, e disso não queremos cair, não queremos cair. Eu não sei do que depende do temor. Pode ser que dependa de um fator estranho, pode ser o próximo, o amigo, o Criador que se revela entre os amigos. O temor, de uma forma prática, é a diferença, segundo o que eu recordo. Não ouvi a pergunta. É o que há entre o temor e o medo. A diferença entre o temor e medo é que medo vem como uma motivação pelo ego, e o temor é é que se relaciona com os demais, o desejo de não danificar os amigos, os demais, e através disso trabalhar. Pode ser que seja isto. Me dou conta de que quando às vezes me esqueço do Criador, inclusive dentro do workshop, que nem sempre tenho êxito de esforçar-me de ver como se revela entre os amigos. Isso também depende dele. Quem tem que desenvolver um temor de dependermos deles por completo. Uma criança não odeia seu pai como odeia o diretor do colégio. Ele ama seu pai, mas ele o teme porque depende dele. Tem que sentir a dependência de nossos esforços, do quanto que dependemos dessa força, de que se não fosse por ele, não poderíamos. O temor é uma força que não podemos afastar de nós. O temor não é um problema, porque se fosse algo egoísta de termos de perder algo, de receber golpe, tenho medo de não ter prazer suficiente. Esse é o desejo mais natural. Este é o mais básico do meu ego. Esta é a motivação principal do ego. O temor deve ser algo contra a grandeza de um apreço muito grande a algo e apreciar a qualidade de otorgamento, porque é um estado no qual eu sinto temor, não é algo natural. O temor não pode se desenvolver sozinho, senão somente na conexão, na união da dezena. Sim, a dezena, o assunto social provoca a cada um coisas, delírios realmente. Neste mundo temos muitos exemplos de até o tanto que podemos querer algo, transpirar por isto, por algo que no momento depois parece bobagem, e a sociedade te provocou pensar que era importante. Isso é um exemplo dessa necessidade. Uma coisa tem força, só temos que dirigir a sua importância, de ver que até agora era um exercício deste cli chamado influência do entorno. E há que realizá-lo em revelar o Criador. Das folhas do teto, sentimos isso. Bem, estamos sentados nesta sucá, a maior que há no país, é assim. De toda forma, o que mais podemos dizer? Nós, de toda forma, estamos no tempo de avanço, temos aqui momentos e oportunidades, estados que todos juntos e separadamente podemos chegar à adesão com o Criador. E a cada momento e a cada oportunidade que perdemos, a perdemos. É como se não se repetisse, que vem de outra forma, em outra forma, de outro cálculo. Está claro que temos oportunidades e temos que aproveitá-las. E este costume, este hábito é algo que, como se viesse de um costume, e tudo está bem, fluímos com isto. O Ravi, como está conectado o temor a Deus e a unicidade do Criador, a grandeza do Criador, a unicidade, a força superior, única, individual e especial, não há outra além dele. Como está conectado o temor, e podemos transformar todo esse conceito de temor, senão que esse temor é o cli para a revelação do Criador. Adiante. Os dois lados são os dois lados dessa mesma importância. Por um lado, é como se olhasse algo muito, tivesse algo muito importante nas mãos, e por um lado queremos muito, e por outro lado temos medo de perdê-lo. Isto vem conjuntamente. Repetimos a grandeza de Deus e o temor a Deus. A apreciação do temor, a grandeza traz o temor, então, através disto, nós podemos aumentar essa grandeza e a importância entre nós, e isto provoca o nascimento do temor. Sim, é como são duas forças que estão atadas umas na outra, ou melhor, a grandeza do Criador é o que nos provoca a todo tempo continuar no caminho. A grandeza da qualidade do otorgamento tem que se preocupar pelo próximo mais do que a ti mesmo, e junto com isto, o temor de perder a cada instante no qual você libera a sua atenção e vai para o outro lado. Todo o tempo está numa atenção. Este é o temor no qual pode-se sustentar o desejo de não sair disto. Esse temor é resultado dessa grandeza, porque, como escreve nossos professores, do temor que vai passar algo, você vai querer chegar ao jardim do Éden ou ao inferno, e depois que não vai ser por outorgar, porque nós temos que julgar com isso, de não conseguir outorgar aos amigos, já que isso é importante ou não. O motivo tem que ser a grandeza do Criador. Ele tem que criar essas relações entre nós, e que a partir desta importância em comum, esta é a parte positiva na construção do Kli, na qual se revela a grandeza do outorgamento. E ao contrário disso, o temor vai atuando em todos nós. Tem que construir esta imagem através da conexão. Se nós nos mostrássemos suficientemente diante da grandeza de Deus e como alcançá-la, poderíamos construir essa carência. E o que é essa carência? É que vou descobrir que tem um vaso vazio. Antes eu não tinha esse vaso e eu não sabia que estava sem dentro. E depois que alguém coloca uma garrafa d'água, e eu sinto que estou sedento. É como diz o artigo, há um cli e uma carência. O Ravi, como nós, no grupo, na dezena e em cada lugar, cada um em separado, na vida pessoal de cada um, e no espiritual e no que ele está buscando, procura realizar como nós colocamos o temor na cabeça, no lugar onde deve chegar, nessa esquina, nesse lugar de chegar ao êxito, em cada coisa, em cada aspecto, eu sou o primeiro, eu sou o último, e que sem isto não sentimos, não adquirimos nada, não alcançamos nada, nenhuma ação, nada, por favor. Círculo. Não sei. Todas as perguntas, no final, nos traz a todo tipo de formas e voltas da luta entre nós. Nós devemos dar uns aos outros o apoio contínuo. nos atos, nas ações, nas palestras, o máximo possível, para que desperte o coração de cada um para a grandeza do Criador, recordar os amigos em todo tipo de formas, interior e exteriormente, que o Criador está conosco, simplesmente ir com Ele mão a mão e pedir a todo tempo de nos ocupar disso, e quando engrandecer a nós, dentro de nós, que nos encontramos nisso e queremos ver isto e que estamos dentro dessa natureza de otorgamento. Outro amigo, tem que sentir que nós necessitamos, deve ser uma certa decisão no coração de cada um, de que ele necessita estar nesse trabalho junto com os amigos. De outra forma, poderíamos chegar e continuar e fazer o que fazemos e não haverá nenhum resultado. Mas ter uma sensação muito básica, não sei como a pessoa tem que vir ao trabalho, o mesmo, devo chegar aqui e procurar dar aos amigos ou buscar a todo tempo, tratar a todo tempo que recordar, dar a impressão da grandeza, da importância, e se eu posso, no pensamento, bom, mas se eu puder realizar, melhor ainda, mas eu preciso dessa melhor forma de fazer isso sem pensar sequer. Pode ser também, diz outro amigo, que sem isso não podemos, não há outra realização nesse caminho, não podemos esperar um resultado se não nos encontramos nessa tendência. Outro amigo, como na dezena e no grupo, em nossa vida, colocamos o temor na cabeça, que é o principal. Perguntas, disse o Ravi. Vocês podem gritar ou podem... Vocês podem... Ah, vejo que tem microfone. Ah, perguntas, por favor. Se não tem, continuaremos com a classe. Perguntas. Nessi. Rápido, por favor. Está escrito no artigo. E por isso nós devemos dizer, se nós acrescentamos quelins, então temos ao que aderir. A outras adições de abundâncias. A abundância chega ao cli, aos vasos, porque nos vasos. O que significa isso? Tudo se insere no cli. O que é um cli? Conexão, diz o Nessi. Cli é a intenção com a fim de outorgar. Este é o cli. Portanto, se chama temor. Sim, se pode outorgar e dar contentamento ao Criador, este é o vaso espiritual, do menor ao perfeito, até o maior. Este é o cli, outorgamento, como o visitante quer influenciar o anfitrião e recebe somente para outorgar. Então, este é o cli. O temor ao Criador é o cli, a grandeza do Criador. Tudo está aí dentro. Sim, o que você pergunta? O que significa? O que é essa intenção sobre os quelins? Cli é temor. Por acaso eu posso dar contentamento? Essa sensação se chama cli. Qual é a diferença entre o temor e o medo? Medo está mais dirigido ao meu desejo de receber. O temor está dirigido à capacidade de outorgar que tenho. Quando dizemos que quelins, o que significa quelins? O que nos referimos? É a calicidade, a tendência, medo, temor de não poder outorgar ao Criador, se eu vou poder outorgar-lhe. Essa tensão interna, não sei como descrevê-la, essa tensão interna que por acaso eu possa outorgar a ele, isso se chama cli. E pronto, isto é tudo. Isto é o que sinaliza o desejo de outorgar. Do Japão pergunta, qual a diferença entre o medo e a vergonha? Vergonha está abaixo do temor. medo, não sei que tipo de medo, vergonha, está no negativo de que o homem se envergonha, que não se encontra com a fim, se encontra a fim de receber. O temor está mais elevado, já no trabalho de otorgamento. Medo funciona com a recepção. Quem sabe pode se utilizar meus vasos de recepção, isto é medo, e o temor é para otorgamento, até o tanto que eu possa otorgar, alcançar, otorgar. O que mais, rei?
O
que é? O que mais detém a pessoa para alcançar esse temor? O temor se recebe de cima. É a influência da luz superior que isso vem, isso chega quando se trabalha numa dezena. Pela grandeza do Criador, que nós todos temos que chegar à grandeza do Criador, então vem-nos um preenchimento que nos dá essa grandeza do Criador, nos dá essa grandeza do Criador, e na medida que recebemos essa grandeza do Criador, nos preenchemos com essa relação com Ele chamada temor. Temor estabelece a luz retornante, estabelece a recepção da relação, da revelação do Criador. Parece que o temor, o temor é o cli espiritual. Aí nós temos um problema. Por que é tão difícil de alcançar isso? O que falta? Eu pergunto. O que mais devemos fazer para poder alcançar isto? O que falta? O que não fazemos? Eu te respondi na frase anterior. O que eu disse? Tem que trabalhar na grandeza do Criador, na dezena. E a partir disto, vai chegar o temor. Sim, sim, adiante. Perguntem rápido. Há uma relação entre o temor e o grau de Binah? Não sei. Isso não me importa agora. Tem que ser um pouco mais realista com respeito ao que nós estamos, temos que fazer. Sem essa vistoria. Claro que há competição, claro que esse é o caminho, mas isso não é atual, de agora, que nós estamos falando. A grandeza do Criador diante do temor é um vaso de recepção? Não tenho nada mais. Eu sou um vaso de recepção, sim. Onde mais eu posso me impressionar? E para onde? Em que vaso? Claro que em vaso de recepção. O que mais? De Jerusalém pergunto, se o temor deve ser relacionado ao grupo? Não, unicamente com relação ao Criador. Unicamente com respeito ao Criador. É com isso que nós temos que ter... Esse que nós temos... Tudo nós temos que... Nós temos que esclarecer, não saltar, classificar e fazer de uma forma correta para que eu chegue ao temor ao Criador unicamente. Da Alemanha, perguntam, como o temor, a dezena cuida do temor e como adquire esse temor em comum ou é algo pessoal? Já respondi isto, por meio das tendências, o trabalho na grandeza do Criador. Grandeza, unicidade. Está em tudo e preenche tudo e faz tudo. Essa é a força. Eugênio, de Portugal, pergunta, como unifico tudo que recebo do Criador e realizo essa conexão com Ele e dessa forma dar contentamento e prazer a Ele? Eu não sei. Se Ele desfruta da vida... Ele diz, graça também, isso também é bom, mas isso não é da espiritualidade. Espiritualidade é que a medida de equivalência de forma com a percepção do Criador. A pessoa agradece tudo de coração porque desfruta a vida, com isto, não prejudica outras pessoas, não desfruta nas contas dos outros, isso também é bom. Mas ainda não é a espiritualidade. A espiritualidade é o caminho de outorgar através das pessoas, outorgar ao Criador. Se chama do amor às criaturas ao amor ao Criador. Não significa o que significa temor ao Criador dentro do grupo. Você disse aqui, temos muitas formas de medos, diz o Rabi. Esses medos nós temos que transformá-los a um medo com o Criador. Qual a diferença entre o medo e o temor? Medo é com respeito ao desejo de receber. Temor é com respeito ao desejo de outorgar. Acaso eu posso outorgar ao Criador? Isso se chama temor. Acaso eu posso receber um prejuízo no meu desejo de receber? Isso é medo. Que formas de medos temos? Na medida que temos vasos de recepção, temor é se temos um só temor, porque ele é o único que recebe a nossa intenção. Sim, a todo tempo nós trabalhamos sobre colocar o Criador dentro da dezena. Como podemos conectar esse temor do trabalho dentro da dezena? Eu não compreendo isso ainda. Por que desconectamos? Eu não entendo. Não com relação aos amigos, pode ser. Não com respeito aos amigos. Nós, juntos, pedindo pela conexão, pedindo nas dezenas, todas essas coisas, queremos chegar ao outorgamento ao Criador. Isso deve ser, eu sou o primeiro e eu sou o último. Diz o Criador que eu, dessa maneira, tenho que estar em todos os pensamentos do que falo, do que ajo. Se vocês querem chegar à espiritualidade e a mim, vocês têm que fazer de uma maneira que no princípio tem que ver que no princípio, no meio e no final, e que em cada pensamento que fala e age, cada coisa que saia disto deve estar conectado à força superior. Não compreendi é o que é essa força superior que você fala sobre ela. Outorgamento, a qualidade de outorgamento. Não é onde está, senão uma qualidade de outorgamento. Imagina o que é a qualidade de outorgamento que preenche o seu vaso. Com respeito a essa qualidade, você tem que desenvolver uma sensibilidade especial chamada temor. Por acaso eu vou poder ser como ela, estar nisto, ou ser outorgante? Sim. Adiante. Cadê o microfone? Passe o microfone, senão terminamos com isso. Como se pode descrever a grandeza do amor de uma forma simples? Assim, como dizemos, como pode-se explicar isso de forma simples? Imaginar sobre a grandeza do Criador, nós temos que nos impressionar pelos amigos, do que eles falam. Temos falado disso muito. Sim.
Rave,
qual a diferença entre o temor do temor e o temor a partir do amor? Isso já são graus muito elevados. Acaso eu posso chegar a amar ao Criador? Isso já é umas ações receber com a fim de outorgar. O temor comum são ações de outorgamento, biná, e o temor que já está no grau de amor, já é keter. Qual a diferença entre a relação dentro da ocultação e revelação da revelação? Confuso. Não existe a revelação a partir da revelação. Deve haver um ocultamento entre a revelação e que disso chega a revelação. Há um ocultamento duplo, se é isso que se refere, não entendi. Vamos. Muito obrigado, Ravi.
Corporeal fear is a lack, thinking about my own lack that I will be without. Spiritual fear is fear that another will be without.
פחד גשמי זה שהפחד הזה שלי לא יהיה משהו.
No temor material é que eu não vou ter algo. E o temor espiritual é que algo que alguém diferentemente não tem algo. Como o Criador pode. Como ao Criador pode faltar algo? Não, não lhe falta. Por isso está escrito. Do que ele pode gozar se não lhe falta nada? A você falta, a vocês faltam dar prazer a ele. Não está acrescentando ao Criador nada. A perfeição não há o que acrescentar. O problema é que você está acrescentando a você mesmo a qualidade de otorgamento e com isso está se assemelhando ao Criador com a adesão a ele. Não lhe dá nada. Você pode dizer que dá contentamento e assim se sente dentro da criatura. Dar-lhe contentamento não se chama que você está acrescentando nada à sua perfeição. Adiante. Continuamos com o plano. Leremos do prefácio do Zohar sobre o que está escrito, que há três formas de temor ao Criador, que só uma delas é considerada um meio de temor verdadeiro. O temor que se sentir é que a pessoa tema pelo seu Criador, porque ele é o grande que controla tudo e domina tudo, que é a raiz de todos os mundos e tudo é considerado como nada diante dele. Ele é grande porque ele é a raiz na qual se expande todos os mundos e a sua grandeza se reflete em todos os seus atos e ele reina sobre tudo, porque todos os mundos que criou também no superior e inferiores, também é considerado diante dele como nada, que não acrescenta nada à sua essência. E se diz, e colocará o seu rumo nesse lugar onde se chama, que é chamado temor, que ponha seu coração e seus paixões nesse lugar chamado temor, e que esteja aderido ao temor ao Criador em desejos e anelos adaptados e dignos do desejo do rei. Sim, está bem? Continuemos. O que mais? Nós passamos para a página 177, para a revista de Sukkot, Amor dos Amigos, número 2. O artigo Ama Teu Próximo,